Shalom lekol ha-chaverim ve-chaverot.
Olá a todos os nossos amigos. Estamos novamente no nosso tempo especial para a leitura das 10 Sefirot. E antes de começarmos, vamos ouvir um videoclipe do nosso professor que nos vai ajudar a entrar na leitura. Dr. Lightman, o que nós aprendemos no estudo das 10 Sefirot, precisamos de compreender. Estamos a aprender um sistema que existe, que não muda, e é revelado na direção da pessoa gradualmente, e é revelado de acordo com os vasos que existem no sistema. Há componentes no sistema que estão conectados entre elas. E eles, na conexão entre eles, começam a ser revelados na direção de uma pessoa. E nesta revelação dos vasos, a pessoa começa a ver a nova realidade, a luz que existe nos vasos. E a conexão, a qualidade que ali se encontram. Os vasos, as luzes, estão lá em absoluto descanso. E isso é chamado Gmar Tikkun, correção final. A última ação está no pensamento inicial. E não há mudança ali. Mas as mudanças são na direção da pessoa que descobre o sistema. E voltar na direção de que vai, que está a ser revelado nos vasos, que existem conexões entre as luzes, a luz que desce. O que é que significa que o vaso está a ser revelado mais e mais? Claro que temos uma luz cada vez mais forte. Significa que a luz está a descer para o vaso, a luz parte do vaso, o vaso é refinado, purificado, não pode descobrir a luz que está ali. Está ali, mas não pode ser revelado na direção de uma pessoa. Significa que está a ser purificado. É tudo na direção da pessoa, de acordo com a capacidade de descobrir mais. Significa que há mais luz, que há um preenchimento que preenche o vaso. E se não, é como se as luzes estivessem a elevar-se e a partir dos vasos. Precisamos de entender que os sistemas em frente a nós estão à nossa frente e nós estamos dentro desse sistema. Estamos apenas a falar da revelação entre nós e da medida de equivalência de forma nos vasos do sistema. E nesse sistema está tudo em nós, não importa. Tanto quanto descobrimos, tanto quanto a nossa atitude é de acordo com essa qualidade no qual o sistema está, a qualidade da doação, que a pessoa está incorporada no sistema dessa forma. É compreendido que estamos a estudar o estudo das 10 Sefirot agora e a aprender através da revelação do sistema que é revelado de acordo com a medida em que ele está em semelhança a este sistema, as leis deste sistema. E as luzes, as mudanças nos vasos e tudo na pessoa que entra nesse sistema. E o sistema é estático, é Gmar Tikkun, na correção final, essa revelação. Muito bem, então vamos começar. Estamos a ler do estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 3, observação interna. E vamos para o item número 3. Não existe nenhum nível que não contenha 10 sefirot de luz direta. Item 3. Os 10 sefirot de luz direta, que são as quatro fases, Chub, Tum, e a sua raiz chamada Keter, já foram explicados aprofundadamente. Estes 10 Sefirot estão incorporados na luz de Ein Sof em si mesmo. E não existe nenhuma luz nova em todos os mundos, exceto de Ein Sof. Consequentemente, estas quatro fases de luz direta existem igualmente em cada iluminação, desde o início da linha até ao fim de Asiá, sem qualquer diferenciação entre elas. Vamos ver um videoclipe do Rav, por favor. Há 10 Sefirot e o Criador, a Luz Superior, decide que a criação do ser criado acrescenta o desejo de receber e o desejo de receber na luz desenvolve-se em quatro fases de luz direta e alcança a sensação em que se sente. E quando se sente, sente o que é ele mesmo. O ser criado não pode sentir-se sem sentir-se em relação a algo. E, portanto, ele sente a realidade da luz no seu desejo. Ou seja, isso significa sentir-se a si mesmo. E esta estrutura são 10 Sefirot, Malchut de Ein Sof. Porquê? Porque o ser criado sente-se ali e não há limite, tal como a luz superior que o criou. Não existe nada mais que este estado. Tudo o resto que sai dele, estes estados dos seres criados, são estados que realmente existem. É uma... de Ein Sof, nas formas que assume. E há todas estas sensações, discernimentos, mas essa estrutura original permanece a mesma. E é apenas isso, e tudo o resto são apenas discernimentos no ser criado. Esta é uma grande diferença, porque o que temos em Ein Sof é o que existe até ao final dos tempos. Tudo o que dizemos acerca dos mundos da Adam Kadmon, do estilhaçamento dos Kelim neste mundo, etc. E em todo este processo que acontece, há todas estas coisas de cima para baixo, de baixo para cima, etc. É nestes 10 Sefirot que são a impressão o que acontece com o Malchut de Ein Sof. Há uma grande diferença aqui. Estamos a falar do ser criado, não permanece ali, há um corpo e é sólido e tem uma sensação, todas estas coisas que acontecem, e agora todos estes mundos, e é por isso que é chamado de mundos. E há ocultamentos, alamot, os estádios em que se encontram, estão ocultos de acordo com estas mudanças. Porque por forma a perceber o Ein Sof, por o compreender, Malchut de Ein Sof precisa de ocultar isto e descobrir aquilo e viver desta forma e começar a compreender o seu estado é construído de tudo o que existe, é esse estado de Ein Sof. Então vamos continuar para o capítulo número 2. Capítulo 2, que explica os 10 Sefirot de luz refletida, contém 3 assuntos. Vamos para o item número 1. Título: os 10 Sefirot de luz direta revestem os 10 Sefirot de luz refletida. Item 1. relativamente aos 10 sefirot de luz refletida, trazidos aqui pelas palavras do Ari, no capítulo 1, eles emergem pela expansão da luz de Ein Sof, como Zivug da Ka'a na tela, no vaso de Malchut de luz direta. A tela detém a luz direta que pertence ao vaso de Malchut para que não expanda dentro dela. Ao invés, empurra de volta para o seu lugar. Esta luz refletida, ou seja, toda a medida da luz que seria apropriada para a recepção no vaso de Malchut, mas que não recebeu, e que foi empurrada para trás dela, não é vista como tendo desaparecido dali. Ao invés, tornou-se o vaso de recepção que eleva e reveste todas as quatro fases de luz direta. E, portanto, existem duas fases de 10 sefirot ali, revestindo-se uma na outra, como os 10 sefirot de luz que estão revestidos nos 10 sefirot de luz refletida. Vamos ver um videoclipe. A luz criou o desejo, Shoras, a raiz, o desejo na primeira fase, que quer receber. A primeira fase quer parecer-se com a luz, porque sente a luz que está a doar e quer ser semelhante a essa qualidade. Esta é a segunda fase. Portanto, o que é que ela pode fazer? Que pode ser semelhante à fase de raiz e também do ar. E então começa a receber, começa a construir o desejo de receber, a ser semelhante à qualidade da raiz, por forma a parecer-se com a raiz. E com isso sente a quarta fase, que quer tirar proveito de todo o estatuto do Criador, tal como foi alcançado na terceira fase, onde se assemelha. E isto é chamado Malchut, ou ser criado. E este ser criado, que quer receber o prazer, e tudo o que se encontra na fase de Shoras, de raiz, que não estava revelado nestes passos anteriores, nestas fases anteriores, não são apenas não sentidas, como são e o que quer tirar partido, que o ser criado agora sente novamente que a luz quer doar, e através disso quer parecer-se com a luz. E ao querer parecer-se com a luz, compreende que não pode mudar o seu desejo. O seu desejo é ter partido da luz, a sua realidade, ter prazer na grandeza dele, para que possa receber em forma de doação. E então passa por estas quatro fases da luz direta. E assim aqui vem a luz direta e tem o cálculo do que pode rejeitar e depois há o cálculo do quanto pode ser recebido no desejo por forma a ser semelhante à luz para estar em doação. E portanto esta primeira rejeição mantém a primeira restrição. E o seu cálculo é a luz refletida que reveste a luz direta. E, portanto, a luz refletida são 60% e a luz direta são 100%. E, portanto, acontece que esses 60% de luz direta que podem revestir-se estão a expandir no vaso. E este é chamado Tor. E existem outros 40% do vaso que não podem receber, mas apenas a restrição. E por causa disto, existem 40% fora dele, que é chamada a luz circundante, para os 40% do vaso vazio. Portanto, vamos continuar para o item 2. As palavras do Ari. Título: a luz que teria sido apropriada para a recepção na fase 4 e que não foi por causa da tela que para é chamada luz refletida. Após a restrição, a luz refletida tornou-se o vaso da recepção ao invés da fase 4 que está restrita. Item 2. Apesar de toda a luz refletida que se eleva ser apenas a luz de Malchut, ainda assim, discernimos 10 sefirot nesta luz refletida. A razão é que apenas Malchut era o vaso da recepção de todos os 10 sefirot antes da restrição. Como os 9 sefirot não têm vasos de recepção de forma alguma, ao invés, são encarados como sendo a luz verdadeira, tal como o Ari escreveu no capítulo 12, item 1. Da restrição para a frente, Malchut já não pode receber qualquer luz direta. E, portanto, a luz refletida que foi rejeitada por Malchut tornou-se o vaso de recepção ao invés dela. Portanto, a luz de Malchut, antes da restrição, é discernida como tendo 5 fases de vasos, correspondendo a cada fase de luz direta que Malchut revestiu ali. E agora que a luz refletida opera ao invés de Malchut, também discernimos 10 sefirot nesta luz que foi rejeitada de Malchut, revestindo os 10 sefirot de luz direta. E mais ainda, discernimos 5 fases vazias nos vasos de Malchut, da luz que lhe pertence, ou seja, antes do que tinha da restrição. E vamos ver um videoclipe de Rav, por favor. Rav, a luz refletida é uma condição para a conexão entre o ser criado e o Criador, entre o emanador e o ser emanado. A restrição não apenas conecta, apenas coloca o ser criado numa posição independente na direção do emanador. O anfitrião e o convidado não quer receber, quer ser independente, quer ser incorporado. Os desejos recebem alguma coisa, não estamos a fazer nenhumas condições aqui. Quer apenas estar no seu controle, como se estivesse neste estado do ser criado querer rejeitar o Criador. E, portanto, Bala Sulan escreve que a restrição é uma condição muito extrema. O que é que significa que é uma condição extrema? Que também no mundo de Ein Sof, tal como ele explica, vem do anseio pela adesão, onde ele e o seu nome são um. Ele significa que quer que o ser criado alcance, e o seu nome é a qualidade do Criador sem a realização do ser criado. Portanto, alcançar Ein Sof, onde ele e o seu nome são um, ao alcançar o Criador, há duas formas, como o bom que faz o bem, tal como é. E, portanto, as telas, a luz refletida que o ser criado gradualmente desenvolve em cada uma das partes, tornam-se o vaso certo, tal como acontece acima de Ein Sof, até este mundo, o vaso, que está em Ein Sof, é infinito e desce através de todos os níveis, 3, 4, primária, segunda, Shoresh, até ao ponto. O que, que significa que descende? Descende os desejos nas estrelas. De baixo para cima operam de acordo com a tela que alcançam, estão a operar. Como é que eles operam no vaso? Não está na capacidade de lidar com os desejos nestas duas linhas. Existe um desejo e existe a tela. E na medida em que podemos trabalhar e alcançar a tela, nessa medida em que o desejo é revelado, se eu puder elevar-me ao Criador, e o Criador criou o desejo, ele está aberto. E, portanto, sentem nesta sensação de que para baixo, para cima, existe o ocultamento do aviúte do vaso e a purificação da tela. E aqui, de volta, alcançar a tela, o massar, acrescentar mais e mais aviúte. Estamos a continuar. Estamos na observação interna da parte 3, título. A explicação dos 10 Sefirot, chamado Naranjai, e daqueles que se chamam Shangla. Item 3, as palavras do Arri. A diferença entre os 10 Sefirot chamados Kahabtun e os 10 Sefirot chamados Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehida é que os vasos dos 10 Sefirot chamados Kahabtun e as luzes neles são chamados Naranjai. Os 10 Sefirot chamados Raiz, Neshama, Guf, Levush, Echal trazem um significado específico. Falta-lhes Zerampin e Malchut dos vasos e Chaya e Yehida de luzes. Eles têm apenas Kahab de vasos chamados Raiz, Shoresh, Alma, Neshama, Guf, Corpo e Naranjai de luz. Isto aconteceu na segunda restrição, através da ascensão de Malchut para Bina. Vamos ver um videoclipe. A luz superior criou o vaso e preencheu-o. E este vaso é chamado o vaso de Ein Sof. Uma sensação sem limite. E este vaso recebe através do massar do ar de volta ao Criador, de acordo com o quanto o Criador está a doar. De facto, vai haver uma equivalência e através disso o ser criado pode ser como o Criador. E este é o propósito. De forma a alcançar este propósito, o ser criado precisa, em todos os seus desejos, fazer correções, e os desejos dos seres criados são 5. Aviut, no tamanho do desejo, Shores, raiz 1, 2, 3 e faz 4. E na terceira e quarta, os desejos já são em forma de recepção. A raiz, o primeiro e o segundo, são muito pequenos, que não têm a sensação de autorrecepção. E nos vasos, o primeiro e o segundo da Aviut, que podem fazer as correções, eles têm a capacidade de fazer o massar e as correções em forma de doação. É que estes desejos podem ser semelhantes à doação e estes desejos podem ser doação. E nos desejos do terceiro e quatro, não é possível. São tão grandes que podem apenas estar na restrição. Tzimtzum, a primeira restrição de não os usar. E o que mais, após terem sido restritos, podem ser incorporados em chorras Aleph Bet, a raiz primeiro e segundo, em forma de doação. Portanto, a nossa correção é parcial. Isto é expresso também nos nomes. Shores, primeiro, segundo, terceiro e quartas fases. Isto é como são chamadas. Shores, a raiz. Neshama, alma. Guf, corpo. Estes são os vasos internos que estão conectados aos corpos. E a terceira e quarta são os levush echal, porque não são usados da forma real. Portanto, sentimos nesta estrutura que estão fora de nós. Estes são os nossos vasos externos. Esta é a nossa percepção da realidade. E de onde é que isto vem, esta imagem? Advém de uma correção parcial nos vasos, na espiritualidade. E nessa também a nossa sensação que estão organizadas desta forma, da percepção da realidade. De acordo com a correção destes vasos externos, que também alcançam a doação, tal como estes vasos de raiz da primeira e da segunda, sentimos todo este vaso como um vaso interno. E isto é o que vai acontecer no final da correção, Gemar Tikkun. Muito bem. E com isto vamos concluir e vamos encontrar-nos novamente.